Começa agora. Meio-dia 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, ouvinte! Boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e começa agora o meio-dia e 20 no campus, aqui pela Estação do Conhecimento. E eu já toco de primeira para os destaques do programa de hoje. Felipão testa mudanças no time do Brasil. Com 5 prorrogações em 8 partidas, as quartas de finais da Copa do Mundo já estão definidas. E ainda confira a relação entre futebol e música, na reportagem de Maíra Souto. Agora, no meio-dia 20 no campus dessa quarta-feira, dia 2 de julho, que está só começando.
UFMG Educativa na Copa do Mundo.
E a gente começa destacando a seleção brasileira, que fez um treinamento nesta manhã na Granja Comari e apresentou novidades na equipe titular. No lugar de Luiz Gustavo, suspenso para a próxima partida, Felipão promoveu a entrada de Paulinho, formando a dupla de volantes com Fernandinho. Dessa forma, a equipe foi escalada com Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, Fernandinho, Paulinho e Oscar, Hulk, Neymar e Fred. No segundo tempo das atividades, Felipão fez 2 alterações. Primeiro tirou o lateral Daniel Alves e colocou o Maicon na lateral direita. E Henrique, o zagueiro que também joga como volante, entrou no lugar de Fred, mudando então o esquema tático para o 3-5-2 e utilizando um time sem um centroavante fixo na área. O jogador mais ofensivo da seleção brasileira foi Neymar. E durante as atividades, o técnico Felipão parou bastante o treino, se preocupando com o posicionamento dos jogadores em campo. E também no final das atividades, Felipão cobrou, os jogadores da seleção brasileira cobraram pênaltis, já se preparando para uma eventual penalidade contra a equipe colombiana. E na entrevista coletiva de ontem, o volante Ramires falou sobre a emoção dos jogadores brasileiros nessa Copa do Mundo e se os atletas estão preparados para as próximas decisões na Copa do Mundo.
É uma emoção diferente que a gente viveu aí contra o Chile, mas eu já passei por isso numa final de uma Champions League também e vi jogadores muito mais experientes chorando também. Acho que isso é emoção normal de um jogo, numa partida que vai para um pênalti. A gente está trabalhou, teve uma conversa antes da Copa iniciar com a Regina. E eu acho que todo jogador está preparado para o que vier. Eu acho que o que a gente passou aí contra o Chile vai servir de mais motivação aí para a gente, nessa reta final aí, poder fazer o melhor. E que se vier outra disputa por pênalti, a gente vai estar muito mais preparado, né? Até porque a gente estava preparado, a gente passou é porque a gente estava preparado. E creio que o emocional é justamente pela partida. Acho que você jogar 90 minutos, depois mais a prorrogação, depois a partida por pênalti, no calor que estava, mais de 200 milhões torcendo, isso tudo conta nessa hora, até porque depende de um jogador. Mas eu acho que o time está preparado, sim, para o que vier aí em questão emocional, extra-campo ou dentro de campo. Acho que a gente está sabendo administrar bem.
Tá aí o Ramires. E na disputa de pênaltis contra o Chile, uma imagem chamou a atenção. O goleiro Vitor teve uma conversa com o Júlio César e entregou seu terço, o mesmo usado na Libertadores do ano passado, para o goleiro brasileiro. E Vitor comentou, então, a união entre os 3 goleiros da seleção brasileira.
Entre os goleiros realmente existe essa afinidade, essa amizade, né? A gente se dá super bem, é, né? Uma troca de experiências bem, bem interessante, e um torce pelo outro, pelo sucesso do outro. Acho que isso eleva o nível técnico também dentro de campo, né? E nos treinamentos a gente, um eleva o nível do outro, né? Então hoje é o Júlio que está jogando, a gente torce muito por ele, né? É o nosso representante dentro ali da pequena área. E então foi legal esse reconhecimento do Júlio também, vir nos abraçar, vir falar com a gente, agradecendo, né? E a gente que agradece poder conviver com um cara tão fantástico, um profissional de primeira linha como ele. A fé também, ela é importante, claro, né? Acho que também não podemos ficar dependendo só da fé, né? Deus faz a parte dele e a gente dentro de campo tem que fazer a nossa, mas é um lado a mais que nos reforça, que nos dá suporte, né? E cada um tem sua fé, cada um tem naquilo em que se apegar, mas acho que mais importante do que a fé é a preparação, né? A ter certeza de que a preparação foi feita da melhor forma possível.
Tá aí o goleiro Vitor, falando aí da união entre os goleiros brasileiros. Meio-dia e 26 minutos e as quartas de finais da Copa do Mundo já estão definidas. Ontem tivemos duas partidas. A Argentina venceu por 1-0 e a Bélgica venceu os Estados Unidos por 2-1. É dessa forma, na sexta-feira, a 13h, vamos ter França e Alemanha se enfrentando no Maracanã. Às 17h, Brasil e Colômbia jogam no Castelão. No sábado, a partir de 13h, Argentina e Bélgica entram em campo no Mané Garrincha. E Holanda e Costa Rica fecham as quartas de finais da Copa do Mundo.
Copa do Mundo 2014 é na UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Papadão.
E música e futebol são dois fatores que estão intimamente ligados. Por isso, esse é o tema da palestra do professor da Faculdade de Letras da UFMG, Elcio Cornelsen. E confira mais detalhes na reportagem de Maíra Souto.
Futebol e música são parceiros de longa data e que já fazem uma tabelinha perfeita há muito tempo. Por isso, o professor Elcio Cornelsen, da Faculdade de Letras da UFMG, promove a palestra Futebol e Música no Brasil. O evento vai discutir a relação entre esses dois elementos ao longo do século XX. O professor dá mais detalhes da palestra.
Será uma palestra, né? Provavelmente com um tempo de duração aí de 30 a 40 minutos. Durante a palestra, não é bem uma palestra assim no seu formato tradicional, né? Eu pretendo também utilizar algum material para ilustrar, né, a fala, dentre esses materiais também alguns arquivos de áudio e tal, de algumas músicas, mas para até apresentar as diversas fases, né, dessa relação entre futebol e música no Brasil.
A relação entre música e futebol ocorre de várias maneiras, como explica o professor Elcio Cornelsen.
Uma relação já natural com o âmbito do futebol, que é, por exemplo, a presença da música na simbologia dos clubes, né? Então, se a gente pensar nos hinos, por exemplo, os hinos dos clubes, podemos pensar também no chamado, entre aspas, cancioneiro, né? Das arquibancadas, ou seja, aquelas canções que, em geral, os torcedores também entoam, né? O outro é quando o futebol passa a figurar como tema de música, né? E ele pode ser um tema central ou pode ser também utilizado como uma espécie de metáfora, né? Onde se utiliza expressões do futebol, do jargão, né? Da linguagem do futebol, sem necessariamente está se referindo a uma partida de futebol.
A presença da música está até mesmo na seleção brasileira. Em tempo de Copa do Mundo, sempre existe alguma canção para embalar as viagens e as concentrações dos jogadores durante o Mundial.
De certa forma, é um modo de expressão também. E é natural que sejam, né, as opções musicais dos jogadores sejam até muito mais próximas dos gêneros, entre aspas, chamados populares, porque esses jogadores são oriundos também de classes populares, né? Então é mais do que natural essa identificação com o samba, com o pagode.
A palestra Futebol e Música no Brasil ocorre hoje, a partir das 15h, na Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, na Rua da Bahia, 1889. Outras informações pelo e-mail referencia.sub@cultura.mg.gov.br. Com produção de Rafael Miguel, repórter Maíra Souto.
Agora meio-dia e meia, o meio-dia e 20 no campus, termina aqui. Programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Maíra Souto como produtora sob coordenação de Kleber Pacífico. Eu sou Rafael Miguel e volto amanhã ao meio-dia 20. Fiquem agora com o Jornal UFMG.
Você ouviu? Meio-dia 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.